Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Então, salário mínimo é coisa no Brasil para as pessoas ainda que recebem um salário mínimo. Vamos compreender que tem pessoas que recebem menos que um Bolsa Família, que é cerca de R$600. Tem gente que recebe 300, 400, 600, que é o Bolsa Família, que é menos, é metade do salário mínimo. As pessoas estão sendo esmagadas por uma espoliação e por uma superexploração do trabalho e ainda sequer têm acesso a um salário mínimo e muito menos sequer têm acesso a uma carteira registrada de trabalho. A CLT, ela está sendo jogada cada vez mais no lixo, no limbo. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem que adotar uma visão de que agora nós somos empreendedores, sem direito algum, sem acesso às políticas públicas, como eu mencionei agora há pouco. Quer dizer, você tem que ser empreendedor. A palavrinha bonita da hora é ser empreendedor. É empreendedor sem dinheiro nenhum. Não conheço isso no capitalismo. De fato, não dá para reconhecer que isso seja uma coisa
empreendedor plausível. Sem capital inicial, sem incentivo algum, para benefício algum.
Nada.
Nada. Como que a gente pode alterar isso? Porque nós temos um período eleitoral agora. O período eleitoral pode ser para vereança, não é um período eleitoral para deputados ainda e nem para governadores, mas tem o prefeito de cada município, tem os vereadores de cada município. E mesmo isso, independente das eleições, a gente não vai sobreviver a essa situação opressora do Banco Central. Eu queria que você contasse um pouquinho como que o Banco Central tem tanta liberdade para fazer as coisas que faz.
Bem, você está colocando questões aí que são questões cruciais, né? Primeiro, dizer que eleições não mudam nada. Em primeiro lugar, é isso. Eleições, no sentido geral, não mudam a vida das pessoas. Se elas vierem isoladamente, elas não mudam. Por quê? Porque quem controla o sistema econômico é a classe dominante, é a chamada burguesia, aqui no país e de fora do país. Em primeiro lugar, é isso. Quem controla o sistema político é a burguesia. Quem controla o judiciário é a burguesia, porque a maioria dos juízes são de direita e eles não votam ou decidem a favor do povo, muito pelo contrário. O legislativo é contaminado majoritariamente, na sua ampla maioria, por personalidades de direita, empresários, latifundiários, banqueiros. Os mais diversos setores da economia nacional controlam o Congresso. Então, a gente não tem mudança, desde sempre a gente não vê mudança no sentido objetivo, no sentido concreto. Claro, alguém vai dizer assim, não, mas se eleger tal fulano, se eleger tal partido, se tal... Claro, quando eu falo assim, mudanças, elas não existem, é para provocar aquela pessoa, os telenautas que estão nos assistindo, vão nos assistir depois, é para provocar uma reflexão sobre se realmente as eleições vão mudar essencialmente a vida do povo. Eu tenho a convicção e certeza que não sozinhas. O que muda é a mobilização das pessoas, é a organização política das pessoas nas suas comunidades, nos seus bairros, nas suas associações de moradores. É a ampla maioria das pessoas se mobilizando por demandas importantes para elas e se organizando politicamente para colocar representantes legitimamente populares na condição de fato de representantes da comunidade e do povo. E, mesmo assim, nós temos um sistema, como eu disse, majoritariamente controlado por pessoas da classe alta que não querem ver demandas populares serem realizadas. Por isso que o Banco Central hoje, pegando carona da pergunta do Banco Central, ele se tornou independente em 2019, quando o Bolsonaro entrou, 2019, 2020, porque 2019 teve a reforma da Previdência do Bolsonaro, foi a última. E logo na sequência, 2020, 2021, nós tivemos a independência do Banco Central decidida por esse mesmo Congresso aí, repleto de empresários e gananciosos defensores de banqueiros. E por que isso daí? Justamente porque as principais políticas econômicas são decididas pelo Congresso Nacional, infelizmente. nós temos um sistema presidencialista em que o presidente cada vez decide menos e mais o parlamento, com essa turma toda que está lá favorável aos empresários, aos banqueiros e não ao povo. Vamos parar com ilusões, vamos para coisa concreta e real. E o Banco Central foi assim decidido que seria independente dos governos para fazer uma política em favor dos banqueiros, especuladores financeiros nacionais e estrangeiros. Como? Através dos juros. Todo mundo, o povo em geral, já ouviu falar e já sofreu, evidentemente, no bolso, com certeza, o que são os juros. Você pede um dinheiro emprestado, juros altos, você vai continuar pagando aqueles juros ad eterno. Esqueça, esses juros são nocivos aos bolsos de todo mundo, seja da classe trabalhadora, seja da classe média, menos dos ricos, que esses recebem os juros dos pobres e da classe média. Eles não pagam juros, eles não pagam previdência, eles não contribuem com impostos, eles só negam. Então tudo acaba ficando para eles e cada vez menos para a população. O Banco Central hoje é a principal instituição estratégica que faz a política econômica do Brasil. Se você tem um banqueiro que está defendendo os interesses dos bancos e não do povo no Banco Central, portanto, você tem interesses direcionados a uma classe dominante específica daqui do país, que age em conluio ou em associação com os endinheirados lá fora e não faz política econômica para o povo. O que é uma política econômica para o povo? É pegar aquele dinheiro que está no orçamento público, está lá no Tesouro Nacional, que é o guardião do orçamento público, é uma instituição que segura que aquele dinheiro dos impostos vão para as políticas públicas. Em vez de fazer política pública para o povo, construir uma creche, uma escola, pagar salários aos servidores, construir hospitais, fazer exames gratuitos de qualidade para a população, dar acesso a uma farmácia popular. Toda essa política que deveria ser direcionada ao povo cada vez tem menos recursos porque tem que pagar os juros para os agiotas nacionais especuladores daqui e de fora do país. E esses juros no Brasil são os maiores do mundo há 30 anos.
Olha, eu escutava dos meus avós, enquanto vivos, que o país não andava pela exploração do povo. E que a cada eleição, a única coisa que se via mesmo era um trator andando, limpando as estradas. Depois eu escutava do meu velho pai também, que não está aqui, dizendo assim, nós somos escravos até hoje. Nós somos explorados porque essa dívida já foi paga, né? E hoje a gente constata que isso é verdadeiro, a dívida já foi paga. Quantas vezes essa dívida externa? Ela já foi paga. E por que a gente não consegue se livrar dela? Porque está nessa amarração com o Banco Central?
Exatamente. E o nosso problema maior é que, na verdade, essa dívida, que antes a gente chamava de externa, que é uma nomenclatura, eu não vou entrar agora exatamente nos termos técnicos de explicar isso, porque eu acho que tem uma coisa que é mais importante explicar de uma forma mais didática, Jussara, que é o seguinte. Existe a dívida interna e a externa. Hoje, essas dívidas, elas são uma só, elas estão unificadas. Tá? Todas elas, sejam elas internas ou externas, elas ficaram concentradas no pagamento de juros pelo Banco Central através do Tesouro Nacional, que, como eu falei, é o orçamento que é do povo brasileiro, que está sendo subtraído, que está sendo retirado para pagar esses agiotas daqui e de fora do país. Os tributos que são pagos, eles vão parar lá no Tesouro Nacional. E esses impostos deveriam fazer as políticas para o povo. Mas o que que acontece? A enorme, esmagadora maioria, depois a gente vai ver a questão da pizza aí, do gráfico de pizza que mostra para quais setores que o dinheiro do país vai, a gente vai ver o seguinte, que quase metade do orçamento público vai para pagar juros aos banqueiros, aos especuladores nacionais e estrangeiros. Porque, na verdade, independente se é externa ou interna, vai para os mesmos bolsos, daqui e de fora. Então eles fizeram uma associação entre os ricos daqui com os ricos de fora. Todos vão ganhar com juros. É só a gente comprar títulos públicos, que são como chequinhos pré-datados que a gente vai receber os juros pelo Banco Central lá na frente, e eles adoram isso. Quanto maior a taxa de juros, mais dinheiro sai dos cofres públicos, quer dizer, que é do trabalhador, que é do povo, e mais entra dinheiro nos bolsos desses banqueiros, rentistas nacionais e estrangeiros. Por isso que, na verdade, tanto faz a dívida ser interna como externa, porque, na verdade, vai parar no bolso dos ricos de qualquer maneira.
Tem gente que nunca trabalhou na vida, nunca pegou uma vassoura, nunca, não sabe o que é uma enxada, nunca pintou uma casa, e é rico. Não faz nada a não ser exploração financeira. Só joga com o dinheiro aqui, ali, é rico. Tá, daí diz, não, a pessoa é inteligente. Ela é uma pessoa privilegiada, ela tem um sobrenome. O avô dela já era um homem rico. O tataravô era um homem rico. Eles tinham terras. E a gente sabe que tudo isso não passa de uma... Até tem um escritor que eu quero convidar para estar aqui, chama-se Ricardo Oliveira, que é um professor do UFPR.
Meu amigo, professor, mesmo grupo de pesquisa.
Você vai me ajudar a trazer o Ricardo de Oliveira
aqui.
O
maior prazer.
Que ele fala da hegemonia política. Em síntese, ele fala que são as mesmas famílias, desde capitanias hereditárias, que dominam, mandam e desmandam no povo. São as mesmas, os mesmos sobrenomes, os mesmos casamentos entre famílias para manutenção do poder econômico. É tal indústria, às vezes não tem indústria, tem uma terra, mas enfim, eles se ligam entre si e conseguem manter o poder. E ainda, as mulheres não têm muita escolha, que elas têm que casar com o poderoso. Estamos no século XXI, discutindo um tema que é lá atrás tão medieval, o tratamento que o nosso povo sofre, sabe? A gente não precisa ir longe, antes você precisava ir num bairro longe para ver miséria. Hoje você vê no centro da cidade situações miseráveis, degradantes, que você vê a humilhação que as pessoas vivem. Como que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer ainda para a população entender que nós podemos mudar esse processo? E se é que podemos, né, também? Você acha que podemos?
Mas eu não tenho a menor dúvida que podemos. Mas existe apenas uma chance, e que não passa apenas pela visão eleitoral. Como eu falei, eleições sozinhas não mudam nada. O que muda é a organização popular, é a mobilização do povo se organizando para o enfrentamento. Esse enfrentamento não significa necessariamente que as pessoas vão pegar em armas e lutar contra a classe dominante, não. O enfrentamento se faz como agora, no caso da Palestina, o genocídio na Palestina, onde milhares e milhares de pessoas saem às ruas quase toda semana, na Europa principalmente, onde as manifestações são gigantescas, a favor dos povos oprimidos do mundo, pelo exemplo da Palestina. O atentado contínuo do Estado terrorista de Israel sobre as cabeças das crianças, mulheres, idosos e o povo em geral na Palestina é algo inacreditavelmente absurdo. É a primeira vez que a gente vê isso claramente, de um genocídio em massa sendo cometido, televisionado todo santo dia.
Netanyahu está nos Estados Unidos agora, sendo recebido, não entendo como.
Porque, na verdade, quem financia o Estado terrorista de Israel são os Estados Unidos da América, o principal financiador, junto com a Europa, da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma aliança militar dos países mais ricos do mundo, que procuram continuar a sua dominação imperialista, oprimindo os povos do mundo, seja na África, seja na Palestina, seja na América Latina, inclusive o Brasil, que sofre as maiores pressões do mundo, com esse gigantesco, enorme complexo militar à disposição dos terroristas das nações imperialistas.
Eles têm dinheiro para isso?
Muito.
Eles têm dinheiro para armamento, eles têm dinheiro para poder fazer essa pressão, inclusive para maquiar a informação dentro da grande mídia. Que muita coisa está maquiada, porque é subnotificada o número de pessoas que estão tanto dentro do nosso país sofrendo, né? Como fora. Ontem era dia 25 de julho, dia de Teresa de Benguela. Não posso deixar de falar da homenagem que foi realizada na Igreja do Rosário, na Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, no centro da cidade, com as mulheres negras. E as falas foram muito bonitas, muito contundentes, muito emocionante ver falas de mulheres dos quilombolas, da periferia, falando justamente como nós podemos proteger as próximas gerações, porque afinal de contas nós temos que deixar consciente de que muitas mães pedem seus filhos para a polícia, para a violência, para as agressões, e essas crianças são negras, essas crianças têm cor, né? A miséria tem cor, a pobreza tem cor, a exploração do trabalho tem cor, né? Tem cor e tem gênero. Quem é mais explorado? Por incrível que pareça, os diagnósticos são esses. São as pessoas que mais trabalham, são as que são desqualificadas. Ai, teu trabalho não é bom, o que você faz não é o suficiente. Então, esse tipo de tratamento, que é desqualificar, desmoralizar, desvalorizar o trabalho, a mão de obra barata, que é muito triste ter que dizer que a mão de obra se torna barata quando a pessoa que está do outro lado tem um tom de pele indígena ou negro. A gente ainda já falou... Nossa, olha só o nosso tempo para falar da dívida externa ainda. Nós ainda estamos correndo, vamos voltar para a dívida externa, gente, senão não termina.
Vamos falar sobre a dívida no geral. A dívida externa, como eu falei, era apenas uma face, né? Ainda é, né? Mas ela é bem menor do que a dívida interna, mas todas elas, tanto a externa quanto a interna, elas são um achaque contra o povo brasileiro, uma exploração do mais alto nível que a gente tem hoje no Brasil.
É, a gente falou de uma pizza, não é uma pizza, é uma pizza mesmo, é o desenho de um gráfico que eu até divulguei dentro do Instagram, ele está aqui. Não sei se o vídeo vai poder mostrar, mas enfim, queria discutir contigo isso. Esses percentuais absurdos que estão para pagamento dos juros, que são de 40 e... Deixa eu ver aqui, gente. 43,23% de toda a arrecadação do país. É muita coisa.
Muita coisa.
Aí a gente tem 20,93% para Previdência Social.
Uhum.
5,99% para Assistência Social. 3,69% para Saúde. E aí vai. As frações são pequenas para as outras áreas e para a transferência dos municípios, 10,73%. Como mudar isso?
Pois então, só contextualizar um pouquinho esse gráfico, porque esse gráfico ele é feito periodicamente pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública Nacional, sob a presidência da Maria Lúcia Fattorelli. Eu também sou da Auditoria Cidadã, já fui coordenador aqui em Curitiba em alguns anos. Recentemente, a gente fez uma transição para o PABO da FETEC, junto aos sindicatos bancários. Mas é porque as pessoas têm que realmente compartilhar, né, a cada período a organização da Auditoria Cidadã no Brasil, né? Seja no município, como Curitiba, seja nos municípios do interior. Aqui no Paraná nós temos também coordenadores da Auditoria Cidadã, e no Brasil, por aí afora, nós temos também representantes. Infelizmente, nós não temos representantes em todos os estados, porque tem que explicar para as pessoas que a ACD, Auditoria Cidadã da Dívida, é uma ONG, ela não recebe recursos públicos, e os recursos próprios, na verdade, são doações das pessoas que têm interesse em ajudar a auditoria. Não funciona, vejam bem, como algumas, muitas ONGs bancadas em nível internacional, inclusive pelos Estados Unidos, que é o maior financiador de ONGs do mundo, como princípio de desestabilização dos países. Elas estão aqui justamente para fazer uma política contra o país.
Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz.